Bahia e Brasil, as entrelinhas da política, educação e justiça. No cenário complexo da política e sociedade brasileira, diversas questões emergem, revelando tanto os desafios persistentes quanto as disputas de poder que moldam o cotidiano. Desde a precariedade da educação pública, até os intricados embates no Supremo Tribunal Federal e as revelações de enriquecimento ilícito na política, cada tópico lança luz sobre as urgências de um país em constante efervescência. Acompanhe uma análise aprofundada dos acontecimentos que têm pautado o debate público e mobilizado diferentes setores da sociedade. Crise na educação. Alunos sufocados em salas sem ar. Imagem ilustrativa, Charge de Fraga. A situação dos alunos do Colégio Estadual Lomanto Júnior, em Itapuã, Salvador, revela um cenário alarmante de negligência e precariedade na educação pública. Em meio a uma reforma que se arrasta, os estudantes que passam longas horas na escola, das 7 horas às 15 horas, são submetidos a condições desumanas. Salas de aula abafadas, sem um único ventilador, tornam-se verdadeiras estufas, onde o calor insuportável se soma à poeira e ao barulho constante das obras. Essa combinação tóxica tem provocado uma onda de mal-estar generalizado entre alunos, professores e funcionários, comprometendo seriamente o processo de aprendizado e o bem-estar de toda a comunidade escolar. Diante da inação da Secretaria de Educação do Estado, a própria direção da escola, em um ato de desespero e responsabilidade, foi compelida a buscar o apoio do colegiado, formado por pais e professores. Juntos, redigiram um documento oficial para emergencialmente liberar os alunos ao meio-dia, tamanha a falta de condições mínimas de conforto e segurança. A resposta do poder público: uma visita protocolar de um engravatado, que apesar de ser recebida com cartazes e manifestações de protesto, não resultou em nenhuma medida concreta. Até hoje, as salas de aula do Lomanto Júnior permanecem sem um sopro de ar. Um símbolo cruel da desconexão entre a burocracia estatal e a realidade enfrentada por milhares de estudantes e educadores. O cenário político. Faíscas e acusações. O palco político baiano esquenta com a troca de farpas entre figuras proeminentes. O ex-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Marcelo Nilo, conhecido por sua oratória afiada, lançou uma provocação que rapidamente encontrou resposta. A vereadora Marília Zottarelli, com a mesma veemência, deixou claro que não tem teto de vidro e está pronta para o embate. Em sua réplica, Zottarelli não apenas confrontou Nilo, mas prometeu revelações que prometem agitar o cenário, citando um suposto dossiê de Félix Mendonça contra o ex-deputado. Este embate público entre figuras políticas é mais um capítulo na complexa teia de alianças e rivalidades que marcam o ambiente eleitoral. Enquanto os protagonistas trocam acusações, a expectativa por detalhes do tal dossiê cresce, com observadores políticos e a população aguardando os desdobramentos dessa troca de farpas, que promete mais emoções do que um espetáculo teatral. O que está em jogo não são apenas reputações, mas as futuras articulações políticas e o poder de influência de cada um. Resta saber se as promessas de revelações bombásticas se concretizarão em fatos ou se ficarão apenas no campo da retórica política. Educação básica, o nó do desenvolvimento nacional. Em uma análise perspicaz no podcast Direto de Brasília, o ex-ministro Cristóvão Buarque trouxe à tona uma discussão crucial: a estagnação da educação de base como o principal entrave para o desenvolvimento do Brasil. Buarque reconheceu os avanços significativos promovidos nos governos Lula no que tange ao acesso à escola, um passo fundamental para a inclusão. Contudo, ele enfatizou que o mero acesso não é suficiente para superar a crise estrutural. A negligência histórica dos sucessivos governos com o ensino básico e fundamental tem consequências devastadoras que transcendem as salas de aula. Essa falha sistêmica compromete não apenas a formação integral das novas gerações, privando-as de habilidades essenciais para o século XXI, mas também impacta diretamente a renda média da população, limitando a mobilidade social e a capacidade de inovação tecnológica do país. Enquanto o tão falado Pacto pela Educação permanecer apenas no campo das promessas e discursos políticos, sem investimentos consistentes e estratégias eficazes, o Brasil continuará a patinar em suas crises estruturais e sociais, perdendo valiosas oportunidades de crescimento e equidade. A conferir, como bem parafraseou Victor Pinto, os frutos amargos de uma política educacional que ainda não encontrou seu rumo. A justiça no labirinto da fé. O dilema do STF. Charge da cartunista Laerte. O Supremo Tribunal Federal continua a demonstrar uma preocupante inclinação para que suas decisões em temas cruciais de saúde pública e direitos reprodutivos sejam mais influenciadas por convicções religiosas do que por evidências científicas e princípios constitucionais. A recente votação, marcada por um voto surpresa de um ministro, expôs novamente a fragilidade da laicidade do Estado e a falta de transparência, que muitas vezes cerca julgamentos de tamanha relevância social. O que deveria ser um debate técnico e jurídico, pautado no direito à saúde e na autonomia individual, frequentemente se transforma em um campo de batalha de crenças e valores morais. A crescente presença de juristas com vieses conservadores na composição do tribunal ameaça a já tênue separação entre igreja e Estado, ignorando a realidade de milhões de mulheres, especialmente as mais vulneráveis, que dependem de decisões baseadas em direitos e não em dogmas. Enquanto a Corte Máxima se divide entre interpretar a Constituição e atender a pressões ideológicas, a vida e a saúde de mulheres estão em risco, com muitas agonizando e até morrendo na busca por direitos fundamentais. A demora em garantir a autonomia sobre o próprio corpo representa um retrocesso civilizatório e um profundo desrespeito à dignidade humana, levantando sérias dúvidas sobre a capacidade do STF de proteger os direitos de todos os cidadãos de forma equânime. Tradição, que resiste. O cravinho está salvo. Uma boa notícia para os amantes da cultura soteropolitana e da boa bebida. O histórico Bar O Cravinho, um verdadeiro ícone do Centro Histórico de Salvador, reafirma sua excelência e garante sua permanência após cumprir rigorosamente todas as exigências do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O tradicional estabelecimento investiu em laudos técnicos independentes, realizados pela renomada Universidade Federal da Bahia, UFBA, que atestaram a qualidade e a segurança de sua icônica bebida, símbolo da identidade local. Enquanto aguarda a autorização final para reabrir suas portas, o Cravinho demonstra um compromisso exemplar com a responsabilidade, mantendo-se temporariamente fechado. Essa atitude não apenas reflete o respeito à sua própria história e à lealdade de seus frequentadores, mas também reforça a seriedade com que a casa encara as normas sanitárias e de qualidade. O Cravinho, que há décadas encanta moradores e turistas com seu néctar dos deuses, emerge mais uma vez como um patrimônio cultural vivo, mostrando que tradição e rigor científico podem andar de mãos dadas. Salvador certamente celebra essa vitória da cultura e da boa gastronomia. Ver essa foto no Instagram, uma publicação compartilhada por Notícias da Bahia. A mágica do mérito, patrimônios milionários à custa do povo. Enquanto a narrativa oficial insiste na meritocracia como a chave para o sucesso, exigindo que cidadãos comuns se esforcem incessantemente para superar a precariedade dos Stellen, transportes e serviços públicos, um grupo seleto de políticos parece dominar uma arte alquímica peculiar, a de transformar cargos públicos em fortunas milionárias. As recentes investigações da Polícia Federal desvelam uma cartilha de sucesso rápido, onde contratos fraudulentos com prefeituras, postos de combustível, que misteriosamente abastecem os cofres particulares, e um crescimento patrimonial vertiginoso se tornam a norma. É uma ironia amarga observar como, em pouco mais de uma década, pequenos patrimônios se multiplicam por 14, transformando-se em verdadeiros impérios. Tudo isso às custas do erário público. Este cenário de corrupção sistêmica e enriquecimento ilícito, revelado com detalhes pelas autoridades, gera não apenas indignação, mas também um profundo questionamento sobre a efetividade das instituições de controle e a real aplicação da justiça. Enquanto o povo é incentivado a acreditar na meritocracia, a realidade dos engravatados do poder sugere que, para alguns, o esforço se traduz em manobras obscuras e desvio de recursos, recompensado de forma exponencial, contrastando brutalmente com a labuta diária da maioria. A coincidência que desafia a lógica. Críticas ao STF e blindagem política. É, no mínimo, intrigante observar a coincidência temporal entre as vozes de alguns parlamentares que se levantam para criticar supostos excessos do Supremo Tribunal Federal FDF, e o momento em que suas próprias contas, as de seus aliados ou seus métodos de atuação, começam a ser escrutinados e, muitas vezes, comprovados como ilícitos pela Polícia Federal. Essa narrativa, convenientemente articulada, sugere que a indignação com a atuação da Corte Suprema parece ser inversamente proporcional à iminência de investigações que podem atingir a própria base de poder desses políticos. Não se trata, muitas vezes, de uma genuína defesa da Constituição ou de um debate saudável sobre o equilíbrio dos poderes, mas sim de uma tática calculada para garantir a blindagem contra a justiça. A mesma mão que busca limitar os poderes do STF é a que, em um movimento orquestrado, tenta proteger-se de qualquer avanço investigativo que ameace desvelar irregularidades. O povo assiste perplexo a essa peça teatral, onde o medo do judiciário parece ser, na verdade, um reflexo do profundo apreço pela impunidade. A pergunta que ecoa é clara: o STF é realmente o problema? Ou o verdadeiro problema reside na intrínseca e perigosa união entre a política e o crime organizado que corrói as estruturas do Brasil? O preço do cafezinho, diplomacia e desprestígio internacional. O bobo da corte? Eduardo Bolsonaro, charge de Thiago Lucas. Enquanto o governo brasileiro colhe os frutos de uma diplomacia renovada e um diálogo maduro com os Estados Unidos, culminando na articulação de uma agenda estratégica entre o presidente Lula e Donald Trump sobre temas de interesse mútuo, um espetáculo lamentável se desenrolava em paralelo nos corredores da Casa Branca. Eduardo Bolsonaro, que um dia sonhou alto com um papel de relevância internacional e se autoproclamava um aliado irmão do poder norte-americano, foi de forma inequívoca, diplomaticamente escorraçado. O episódio simboliza o amargo fruto do isolamento colhido pelo clã Bolsonaro, que viu sua influência internacional minguar à medida que suas posturas se tornavam cada vez mais extremadas e desalinhadas com os princípios da diplomacia tradicional. A cena de um ex-aspirante a embaixador sendo rechaçado do playground político americano, onde antes imaginava ter livre trânsito, expõe a falta de preparo e a ineficácia de uma abordagem personalista e ideologizada das relações exteriores. O Brasil, perplexo, questiona-se como uma figura que se apresentava como ponte para o poder global, termina sua jornada sendo sumariamente descartado, evidenciando a importância de uma política externa séria e profissional. O torado para quem fica, um senso básico de justiça no gasto público. A decisão da Justiça de cortar o financiamento público para os doutorados da secretária da Fazenda e da vice-prefeita de Salvador gerou um debate essencial sobre a alocação de recursos no serviço público. Naturalmente, surgiram defensores do financiamento, argumentando a importância da qualificação de gestores. No entanto, o cerne da questão não é a oposição à formação acadêmica, mas sim o senso de justiça e equidade na distribuição desses benefícios. Por que privilegiar com o dinheiro do contribuinte aqueles que já ocupam cargos de alto escalão e recebem salários elevados, usufruindo de uma escala acadêmica que já lhes é acessível, enquanto uma vasta gama de servidores de carreira, aqueles que efetivamente constroem a cidade no dia a dia e que não possuem remunerações tão avantajadas, seguem sem acesso a tais benesses e oportunidades de aprimoramento profissional? O apoio à formação com dinheiro público é inquestionável, mas deve ser direcionado prioritariamente a quem realmente fará o saber adquirido reverter em benefício direto da população que financia essa educação. Trata-se de um princípio fundamental de planejamento e justiça social. Investir em quem permanecerá na linha de frente, aplicando seu conhecimento para o avanço da máquina pública e o bem-estar coletivo. A cegueira seletiva da ordem. Quando o crime mora na esquina errada. Enquanto o vereador de São Paulo, Rubinho Nunes, UB, e sua CPI dos pancadões se dedicam a criminalizar e estigmatizar os bailes da periferia, o funkeiro Salvador da Rima, com a contundência de um tapa de luva, fez uma importante provocação. O crime organizado, de fato, não brota nas lajes do funk, mas cresce e se estrutura nas entranhas dos presídios, sob a tutela do próprio Estado. É um exercício de miopia conveniente observar como alguns políticos insistem em apontar a quebrada como a origem de todos os males sociais, enquanto as drogas mais pesadas e os esquemas de corrupção circulam livremente nos condomínios de luxo e gabinetes, sem perturbar a ordem pública que tanto defendem. Essa cegueira seletiva revela um profundo viés de classe e uma hipocrisia alarmante. O problema não é o volume do som nos bailes, mas o incômodo de ser lembrado que a corrupção, a negligência estatal e o crime organizado têm endereço nobre e se vestem de colarinho branco, longe dos chinelos e das camisetas de time. A periferia, através de suas vozes, responde a essa narrativa distorcida. Mas a Casa Branca, ou os Palácios do Poder, parece não estar preparada para ouvir essa verdade incômoda, preferindo apontar o dedo para os mais vulneráveis, em vez de enfrentar os verdadeiros focos do problema. Ver essa foto no Instagram. Uma publicação compartilhada por Nacional.